Agradecemos as considerações do senhor Mangabeira Unger. Passamos direto a palavra à senadora autora do requerimento, senadora Simone Tebet.
Senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, nosso querido amigo senador Davi Alcolumbre, em seu nome cumprimento os demais senadores que se fazem aqui presentes. Em nome da senadora Lúcia Vânia, eu cumprimento todas as assessoras, autoridades, mulheres que se fazem, que acompanham esse nosso querido encontro. Gostaria de, se me permitir, cumprimentar todos os governadores em nome do governador do meu estado, governador Reinaldo Azambuja. Com isso, cumprimento o senador, o governador Marcelo Miranda, o governador Hollenberg, nosso anfitrião, o governador Confúcio, o governador Pedro Taques e o presidente, empossado ontem, deste consórcio interestadual, que é o primeiro, se Deus quiser, de muitos consórcios interestaduais que virão, porque nas palavras do nosso eterno ministro Mangabeira Unger, né, o Brasil precisa olhar para o próprio Brasil, entendendo que o desenvolvimento regional passa não só para a região do Nordeste e Centro-Oeste, mas por todas as regiões brasileiras. Então, em nome dos governadores, cumprimento as demais autoridades, senhoras e senhores aqui presentes. Acredito que nós poderíamos ter encerrado esta reunião com as brevíssimas, mas magníficas palavras do ministro Mangabeira Unger, idealizador deste consórcio, mas que, sem dúvida nenhuma, só está andando graças à sensibilidade e ao entendimento dos senhores governadores de que esta é a saída, não só para os seus estados, nossos estados, mas a saída para o Brasil. Eu quero, antes de mais nada, fazer uma retificação aqui. Na realidade, eu não sou autora desse requerimento, eu sou apenas uma interlocutora. Quem quis vir ao Senado Federal, ao Congresso Nacional, foram os seis senhores governadores que se fazem aqui presentes. Eu apenas fui a interlocutora e me sinto muito honrada de estar representando aqui todos os senadores da Comissão de Desenvolvimento Regional. Isso demonstra, nas palavras do senador, eterno senador Hollenberg, né, não só a saudade que tem desta casa, como todos os outros que foram congressistas, mas, acima de tudo, de que os senhores saíram do Legislativo, mas o Legislativo ainda não os abandonou. Eu agradeço, portanto, a oportunidade de podermos estar ouvindo um pouco mais sobre a ideia do Brasil Central. Eu praticamente sou uma entusiasta em relação a esta ideia, e não é mais uma ideia, já é uma realidade desde ontem, porque tive dentro de casa um grande professor nessa área. Meu pai sempre dizia, né, o país não é o Brasil não é pobre. Ele é mal desenvolvido, né? O que nós temos é um país desigual e não um país pobre. E nós temos que acabar o mais rápido possível com isso. Nós somos um país desigualmente desenvolvido. Acho que essa seria a palavra ideal. E cheguei no Senado com a grata surpresa de ter uma colega que é uma referência nesse assunto. E fico muito feliz quando soube agora aqui pelo presidente que já nomeou, eu quero saber onde que eu assino, como a nossa representante do Centro-Oeste para fomentar este fundo através dessa agência de fomento para investimentos, que é a nossa querida senadora Lúcia Vânia. Eu quero ser breve, apenas para dizer que esse consórcio faz aquilo que o Senado Federal já tinha que ter feito há muito tempo. Encontra-se nesta casa um projeto de lei que estabelece, para ser votado, o Plano Nacional de Desenvolvimento Regional. Talvez o Brasil Central possa estimular esta casa a votar o mais rápido possível esse Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, que inclusive trabalha com todas essas questões. A questão de infraestrutura e logística, a questão de ciência e tecnologia, a questão ambiental, de educação, do agronegócio, da industrialização, de forma diferenciada, percebendo que existem vários Brasis dentro de um único Brasil. Gostei muito de uma palavra dita aqui pelo ministro Mangabeira Unger, que foi a palavra ousadia. Eu acho que essa ousadia pode ser o diferencial do Brasil Central. Em momentos de crise, nós temos realmente que criar oportunidades. E acredito que fique muito mais fácil nessa união de esforços, as tratativas com o governo federal. Dizer não para Mato Grosso do Sul, um país tão distante, tão pouco, densamente populoso, com apenas 2 milhões e meio de reais, 2 milhões e meio de habitantes, com PIB insignificativo perto do restante da Federação Brasileira, governador Reinaldo, é muito fácil. Agora eu quero ver dizer não para Mato Grosso, junto com Mato Grosso do Sul, com Tocantins, com Rondônia, com Goiás e com o Distrito Federal. Quero ver dizer não para 18 senhores e senhoras senadoras e mais de 55 deputados federais. Quero ver o governo que terá a coragem e a ousadia de dizer não para este Brasil do interior que poucos brasileiros conhecem, mas que o sustentam e colocam à mesa o arroz com feijão, especificamente a carne e a soja. Temos pouca produção de arroz e feijão nessa região. Mas, assim, apenas finalizando daquilo que tudo que foi colocado, eu quero me colocar à disposição, governador Hollenberg. Acredito que o Brasil Central começou com o pé direito quando, por exemplo, me deu essa sensação, não estava na reunião, já escolheu o Distrito Federal como um novo polo de ciência e tecnologia, não só da região Centro-Oeste, mas do Brasil. Nenhuma região poderia ser mais adequada para ser o nosso Vale do Silício americano do que o Distrito Federal, pelos doutores que tem, por estar no Planalto Central do Brasil. Da mesma forma, como disse o governador Marcelo Miranda em relação ao Tocantins, que o Brasil passa pelo Tocantins, como passa por toda essa região. Em relação ao que foi dito pelo governador de Rondônia, aqui o governador com a maior responsabilidade neste Brasil Central, porque tem que defender 3 estados ao mesmo tempo, vai ser uma tarefa hercúlea, mas com a competência dele não tenho dúvida de que conseguirá atender a esse chamado dos 3 estados. Somos os estados produtores de alimento, que oxalá realmente sejamos a luz na escuridão desta crise que nos assola, uma crise política que contaminou a economia. Em relação a Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, vou deixar para o senador Blairo Maggi aqui se pronunciar a respeito, mas tenho muito orgulho de poder dizer que nasci no estado de Mato Grosso Uno, hoje Mato Grosso do Sul, e que são 2 grandes estados celeiros de alimentos e de carne do Brasil. Finalizo com as palavras do presidente desse consórcio, e também aqui dito pelo governador Reinaldo Azambuja. Nós conseguimos segurar, era para ter sido aprovado no primeiro semestre, o projeto de resolução aqui do Senado, que iria unificar as alíquotas de ICMS sem garantir fundos constitucionais de compensação para não só as finanças dos estados que perderão divisas, mas também um fundo de desenvolvimento para obras de infraestrutura. Quero dizer que talvez seja também uma das saídas, presidente. Quando conseguimos criar esses 2 fundos constitucionais, se é que vamos realmente acabar com os incentivos fiscais, é uma questão que está colocada à mesa e que iremos discutir com os senhores, que seja através de fundos constitucionais e muito mais do que os fundos de compensação, que serão temporários, a princípio colocados aqui por 8 anos, que tenhamos um fundo de desenvolvimento regional permanente, com recursos orçamentários constitucionalmente considerados e de forma permanente, não apenas por 8 anos. Porque é nisso que eu gostaria aqui de reforçar na minha fala. Falamos aqui em educação, falamos aqui em agronegócio, industrialização. Me preocupa muito hoje, o senador Blairo vai ter condições de me auxiliar, e se eu falar alguma coisa que não é correta, ele pode puxar a minha orelha, mas me preocupa muito hoje o nosso grande gargalo, que é a parte de logística de transporte. Hoje, o milho que é produzido em Cascavel, ele pode ser produzido e vendido pelo produtor a R$ 23,00, porque ele está perto do Porto de Paranaguá. Vai produzir o milho em determinadas regiões de Mato Grosso, ou mesmo de Mato Grosso do Sul, para ver quanto é que o produtor vai receber por essa saca. Ele não produz, porque ele não consegue, na hora de se fazer a conta em relação ao transporte que vai se pagar, ele não paga o custo dessa produção. Rodovias são importantes, a 163 está aí, ferrovias são importantes, como a que sai de Anápolis e agora vem ali pela costa leste de Mato Grosso do Sul, chegando no Mato Grosso do Sul e, quem sabe, cortando depois no sentido leste, pensando numa Transpacífico através de Goiás, Mato Grosso Norte e Mato Grosso do Sul, mas sem portos, dentro do Brasil também, nós não conseguiríamos avançar. Então, eu acho que o Brasil Central também tem uma grande responsabilidade, muito a contribuir em relação a isso. Encerro as minhas palavras com uma única pergunta aqui. Além das emendas parlamentares, além de gestão junto ao governo federal, a pergunta que deixo aqui para os senhores senadores é como poderemos colaborar ainda mais com esta que, sem dúvida nenhuma, pode ser a grande solução econômica e social para o país. Muito obrigada.
Agradecemos a palavra da senadora Simone, autora do requerimento, e como sugestão para a gente acompanhar os artigos do nosso regimento interno, gostaria de solicitar aos senhores senadores e senhoras senadoras que a gente se pudesse ater ao período que foi assegurado pelo regimento, com tolerância de 5 minutos para cada senador. E queria também fazer uma sugestão a vossas excelências. Nós gostaríamos de ceder a palavra a 2 membros da comissão e também, em seguida, para 1 não-membro da comissão. Nós temos a ordem de inscrição, na ordem, a senadora Simone como membro da comissão, primeiro senador que solicitou a palavra, o senador Hélio, logo em seguida passamos ao segundo inscrito, que foi o senador Blairo, pela ordem como não membro, voltamos ao senador Elmano, que é membro da comissão, em seguida a senadora Lúcia Vânia, que é membro desta comissão, passamos aí então a palavra ao senador Roberto Rocha, pela ordem de inscrição, em seguida passamos ao senador Valadares e ao senador Moca. Com a palavra o senador Hélio José.
Quero parabenizar e cumprimentar a Vossa Excelência, senador Davi, por essa importante audiência pública, né? Cumprimentar os nossos governadores presentes, eu que tenho uma relação muito próxima de Goiás, porque sou goiano de Corumbá de Goiás. De Brasília, porque sou representante de Brasília. E do Tocantins, porque minha mulher é de Tocantins, nas cercanias de Palmas. Então, quer dizer, as coisas se aproximam bastante. Então, eu acho assim que essa ousadia de formar esse consórcio é uma sabedoria muito grande de Vossas Excelências, senhores governadores, porque realmente o Brasil está passando por uma crise muito grande. Eu aqui, como presidente da Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura, e também como coordenador da bancada de Brasília, quero saudar, Hollenberg, os outros não estão aqui, porque está todo mundo aí correndo atrás, mas nós estamos juntos, você viu aí como é que nós fizemos aí nossas emendas, fizemos audiência pública com todo mundo, e procuramos estar contribuindo com o nosso governo de Brasília da melhor forma possível. Saúdo, então, em nome de todos aqui de Brasília, tá? Como coordenador da bancada. Eu quero dizer o seguinte: o caminho é a infraestrutura. E essa região que é produtora, que é a região celeiro desse país, nós não podemos tergiversar em investir na infraestrutura e no apoio nesse desenvolvimento regional. Eu, por exemplo, sou o relator aqui no Senado Federal do projeto da RIDE. Tenho sido procurado por vários municípios querendo constituir e participar da RIDE, né? Estou, inclusive, convocando a audiência pública desta comissão com os municípios e com os governos envolvidos para que nós possamos debater e ter uma RIDE adequada. Porque essa RIDE que hoje, oficialmente, tem 19 de Goiás, UDF, mais 3 de Minas, ela está ficando muito ampliada. E aí, para isso, que é importantíssimo, senador Marconi, senador Hollenberg, e também se Minas estivesse aqui. Como a gente pega esses 3 setores, essa região não pode continuar sendo a região de ninguém. Essa região tem que ser bem vista, porque essa região impacta muito o Distrito Federal, né? Impacta muito nós todos, a nossa capital, e ela precisa de um apoio. O nosso partido entrou com a ADPF 344, solicitando ao Supremo Tribunal, ao STF, que faça cumprir o artigo 28 da Lei 28.74 de 1956, que previa que todo lugarejo público tivesse infraestrutura adequada para poder se instalar nessa região de 30 quilômetros quadrilátero do Planalto Central aqui de Brasília. E a gente está solicitando, então, ao governo federal que propicie uma forma de dar condição para esse setor ter o desenvolvimento industrial, empresarial, meio fio, água encanada, pavimento, transporte, né? Porque esse setor impacta muita gente aqui, né, Hollenberg? A pessoa querendo, passando 4 horas, 2 para vir trabalhar em Brasília, 2 para voltar para seu ambiente praticamente todos os dias. A nossa saúde com os hospitais lotados e sem muita condição da gente poder estar trabalhando. Eu gostaria de dizer que a gente está aqui para colaborar. Eu acho que essa questão desse Fundo de Desenvolvimento Regional, quando a gente faz essa DPF solicitando que o artigo 28 da lei 2.874 de 1956 seja cumprido, a gente colabora com essa questão. Quando a nossa bancada pega e faz uma emenda de 400 milhões de reais para complementar o que foi cortado do Fundo Constitucional do DF, que nós sabemos a importância que é o Fundo Constitucional do DF, para pagar a educação, a saúde e a segurança do Distrito Federal. Nós estamos colaborando com isso tudo. Tem tanta coisa para dizer, mas eu quero dizer o seguinte, porque meu tempo já acabou, que o que a agenda aqui colocada, eu acabei de ler aqui o documento, eu acho que ela contempla plenamente o interesse dessa região. É muito importante trabalharmos juntos. Eu acho que sem energia, para concluir agora, a gente não vai para lugar nenhum. Quando eu vejo a China falando que nos próximos 5 anos vai investir 100 gigawatts em energia solar e sabendo a solimetria altíssima dessa região nossa, tá certo? A gente precisa ousar, senhores governadores, nessa questão da geração de energias alternativas, da biomassa eólica e solar, e eu estou parceiro nessa região com vocês em todas as áreas que atuo aqui. Muito obrigado, vou parar por aqui por causa do tempo. Obrigado.
Agradeço as palavras do senador Hélio. Gostaria de informar aos senadores que participam dessa audiência, que os senhores governadores terão uma audiência com o presidente do Senado logo mais, por volta de 12h30, 12h40. Portanto, nós já estamos, são 12 horas e 13 minutos. Então, eu gostaria de pedir com que a gente pudesse se ater à nossa pauta e também à agenda dos governadores com o presidente do Senado. Passo a palavra ao senador Blairo Maggi.
Obrigado, presidente Davi Alcolumbre. Eu sou visitante nessa comissão, mas não poderia deixar de estar presente nessa audiência pública, até para cumprimentar o meu governador do estado do Mato Grosso, meu estado também, governador Pirillo, governador Rodrigo Hollenberg, o governador Reinaldo e também o Marcelo, todos amigos, e também o Confúcio Moura, que é governador de um estado onde as coisas acontecem ao mesmo tempo. Eu quero parabenizar a Vossas Excelências pela decisão de criar esse Fórum Brasil Central. Ele faz todo sentido, porque nós somos separados por regiões geográficas e também por regiões voltadas à biodiversidade, por biomas, mas Rondônia e o Tocantins são muito mais parecidos, têm muito mais coisas com o Centro-Oeste do que com o Norte. Né? Nós também, em Mato Grosso, temos uma participação com o Norte, né? Temos o nosso bioma amazônico que responde às regras ambientais do Norte do país. Mas esses estados, eles têm tudo a ver, vocês estão de parabéns ao tomar a decisão de buscarem soluções comuns para problemas comuns e que é comum a todos a esses estados que são produtores, têm um alto grau de dificuldade, como falou a senadora Simone, na questão de logística e outras coisas que precisamos. Então, gostaria de cumprimentá-los e dizer de que nós, aqui no Senado Federal, estaremos ombreados com os senhores, O senador Mocca depois vai fazer uma proposta, nós conversamos ontem sobre isso, e o senador Mocca fará, então, uma proposta de apoiamento político aqui na Casa à atitude que Vossas Excelências tomaram. Eu, para sugestão, e também não me alongar muito, eu gostaria de fazer uma sugestão aos governadores do consórcio Brasil Central, que tem uma coisa em comum e que está intimamente ligada com as questões de logística, com as questões de plantio, né? Tanto da soja quanto de milho. Aliás, eu quero cumprimentar o governador Tax pela participação no programa Roda Viva essa semana, onde ele defendeu melhor a agricultura do que eu como agricultor. Quer dizer, até alguns colegas aqui brincaram comigo, escuta, o governador Tax está plantando soja, ele conhece bem, defende bem, mas um governador tem que defender joia da coroa.
Me permite,
pois não.
Eu não tenho terra nem no vão da unha, mas eu sei a importância do setor para o Mato Grosso e para o Brasil.
Perfeitamente, tem que defender a joia da coroa, né? E é a agricultura, é a pecuária, é esse envolvimento que nós temos que faz o combustível da vida e o combustível financeiro para as nossas regiões também. Então, a questão, aí um pouquinho de agronomia, muito rapidamente, nós não podemos abrir mão do plantio de milho nessa região para a continuidade das áreas de soja que nós temos. Nós não podemos abrir mão dos plantios de soja para não perder a possibilidade de ser um grande produtor de algodão, como somos também nessas regiões, ainda associado à Bahia e também ao Maranhão. Então, nós precisamos de olhar um pouco mais na questão, ligar a questão agronômica com a questão de logística e de política. E aí eu quero deixar a sugestão, que já falei com o governador Tax há algum tempo, falei com o governador Pirillo há poucos dias atrás, quando nos encontramos, e acho que vocês podem fazer isso em conjunto. Buscar um programa de produção de etanol a partir do milho. Um programa que crie um programa de incentivo, que crie caminhos de escoamento dessa produção. Porque se eu preciso produzir milho para produzir soja, preciso produzir soja para produzir algodão, eu preciso também olhar, como disse aqui a senadora Simone, como é que nós vamos tirar esses produtos. E ao fazer um programa de etanol de milho, nós reduzimos precisamos exportar só um terço do volume da produção. De cada 10 mil quilos, só 1.300 quilos precisamos mandar embora. O resto, nós vamos consumir na região, uma parte é gás carbônico e outra parte é resíduo para a produção da outra atividade importante dos nossos estados, que é a pecuária. Então, tem tudo a ver essa questão e penso que vocês, nesse Fórum Brasil Central, poderiam criar regras comuns, né? Porque não são competidores, um não compete com o outro nessa história, são complementares. À medida em que você consegue enxugar um mercado de milho, que você consegue reduzir o transporte, você dá um valor agregado maior. Portanto, acho que tem sinergismo com as coisas que vocês estão pensando e estão fazendo. Então, fica aqui a minha sugestão, como disse aqui o colega, já nós podemos passar aqui 3 dias falando sobre essa região, que é uma região que empolga e é uma região de futuro e é o futuro do país que está aqui nessa coisa. E cumprimentar o ministro Mangabeira também, sempre muito, muito animado com isso, não é de hoje, enquanto governador do estado ele já ficava nos provocando sobre tudo isso, então parabéns a todos e vamos em frente. Obrigado.
Com a palavra o senador Elmano Ferrer.